As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 13 horas, quinta-feira. Registro então para uma indicação que está a marcar o dia em Tomar. Marca esta quinta-feira, precisamente, e amanhã, a sexta, tem a ver com as obras na rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra. Obras essas que já estão na reta final, tudo apontando assim para a conclusão ainda durante esta semana, entenda-se, até esta sexta-feira, tal como a ERT já tinha avançado durante a última semana. Por via destes trabalhos, precisamente, haverá registro para alguns constrangimentos de circulação rodoviária, constrangimentos esses já em curso, que irão estender-se então até amanhã. Desta forma, haverá desvio do tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II, mantendo-se a indicação de desvio para a Rua de Santiria, o entroncamento junto ao Centro de Emprego e Cemitério, impedindo a descida da Avenida Luís Boné para aceder ao cruzamento com a rua Torres Pinheiro. Nota ainda para o desvio do tráfego proveniente da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, que pretenda assim virar à direita para a Avenida Luís Boné, encaminhando pela rua Torres Pinheiro, entretanto aberta neste sentido para aceder à Avenida Dona Maria II ou à rua de Santiria. Refira-se que no cruzamento da Avenida Dom Nuno Alves Pereira com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra é expectável que se verifique alguma perturbação no atravessamento. Mas fica então essa quase certeza, obras nestas artérias, Rua Torres Pinheiro e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, chegam ao fim nesta sexta-feira com abertura à circulação rodoviária, nesse caso sem qualquer constrangimento. Um homem e uma mulher foram detidos em Tomar pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de um inquérito relacionado com tráfico de droga. Registo nesta operação para a presença da Unidade Especial de Polícia, que também participou no cumprimento de dois mandados de busca numa residência e a uma viatura. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP confirma a apreensão de 22 doses de AX, uma balança de precisão, um telemóvel e 95 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Parte significativa da população de Tomar está sem médico de família e o cenário irá agravar-se tendencialmente. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, em entrevista à ERT. A autarca perspectiva, desta maneira, a entrada em idade de reforma de alguns desses profissionais, não deixando de lamentar que o Ministério da Saúde não permita a abertura antecipada de concursos que possam então suprimir as vagas deixadas em aberto pelos médicos em causa.
Sim, há uma parte significativa da população que está sem estes profissionais, ou seja, tendencialmente, ao longo deste ano, a situação vai-se agravar por causa das reformas. E nós temos estado em contacto com o ACES. Eu sei que há presidentes de junta e bem preocupados, que também já falaram com o ACES, e portanto a informação é a mesma. Agora, o que não percebemos, há coisas que, por exemplo, é difícil de entender, mas eu também percebo que a culpa não será do ACES. Se nós já sabemos que determinado médico se vai reformar no mês X, porque é que não podemos abrir concurso com a antecedência suficiente para que no mês X ele se reforme, mas seja substituído? Não, o Ministério da Saúde não permite isso, pelo que fomos informados. Então só têm a liberdade para abrir concurso quando ocorrer a reforma, ou seja, um concurso demora alguns meses, não é? Aqui um parênteses, isto é uma matéria que nos preocupa, e sem falar com os meus colegas da comunidade intermunicipal, todos nós estamos preocupados com isso, e portanto é um tema que está em cima da mesa às questões de saúde, de falarmos uma reunião conjunta com o ACES para ver até o que é que nós, câmaras, neste caso, podemos aqui fazer para atrair mais médicos, para o que for necessário. Agora, a gente também sabe que os médicos não se formam de um dia para o outro, os concursos demoram o tempo que demoram, mas o que é certo é que as doenças também aparecem a qualquer hora e a qualquer momento, não é?
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui numa perspectiva e num ponto de situação ao estado dos médicos de família, o número de médicos de família para a população nabantina.
Rádio Web, informação.
Um homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém. Está em causa a posse ilegal de armas. No âmbito de um inquérito que decorria há cerca de 2 meses, os militares da GNR encetaram diligências policiais que deram origem ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, culminando na detenção do suspeito e na apreensão das armas para as quais não possuía licença, nomeadamente 2 de caça, o revólver e 69 munições de diferentes calibres. O detido foi constituído por arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. Um dos grandes objetivos da Câmara de Ourém para este ano de 2022 passa pela edificação da zona industrial da Freixenda, investimento a rondar os 4 milhões de euros que já se encontra no Tribunal de Contas para respectivo visto. Desta forma, disse Luís Miguel Albuquerque, em recente entrevista à ERT, ao propósito de fixar mais população no norte daquele concelho, equilibrando aquela que tem sido uma tendência das pessoas em procurar as localidades mais a sul do território, precisamente por razões relacionadas com o emprego, disse-nos.
Os censos demonstraram que existe uma grande... que a população se manteve, mas que existe mais gente no sul e menos gente no norte. Portanto, as pessoas têm tendencialmente a deslocalizar-se mais para o sul do nosso concelho. E porquê que isso acontece? Porque as pessoas hoje fixam-se onde existem condições de emprego, onde as pessoas se sentem bem e onde têm emprego, onde podem ganhar a sua vida. E a zona norte do nosso concelho, tendo uma grande dinâmica empresarial, não tem uma zona industrial devidamente sustentada. E esse é um dos grandes objetivos para este ano. Nós temos neste momento um investimento de cerca de 4 milhões de euros em fase de visto do Tribunal de Contas, portanto já adjudicado, para construir uma zona industrial na Freixenda. São cerca de 19 lotes, onde pensamos que essa situação irá contribuir para poder fixar mais pessoas no norte do concelho. Portanto, esse é um dos grandes objetivos que temos para este ano, como também a continuação da requalificação e da regeneração urbana da cidade de Ourém. Temos neste momento a decorrer uma intervenção na segunda via mais importante da cidade, a rua Francisco Sá Carneiro, como em Fátima, a questão da estrada de Minde, que também é um investimento de cerca, como já aqui falei, de cerca de 3 milhões de euros, e portanto estes são objetivos que temos muito concretos para concretizar este ano.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar está a apelar à dádiva de sangue. A manutenção das reservas nos níveis considerados necessários está a revelar-se uma tarefa muito exigente face à diminuição acentuada no número de colheitas no decurso dos últimos tempos. A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar recorda que os hospitais portugueses necessitam de cerca de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias. A próxima colheita da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar está marcada para este sábado na Associação da Aceiceira, das 9 às 13 horas. Vítor Tirana, da Liga dos Amigos, em entrevista à ERT, não escondeu as dificuldades sentidas nesta altura.
A diminuição das dádivas e até das nossas próprias colheitas que estamos a organizar deve exatamente à fase que estamos a ultrapassar a passar neste momento, esta crise, em todos os aspectos, e sobretudo esta crise pandémica que estamos a atravessar, em que as pessoas têm medo de aparecer, as pessoas têm medo de ir, nós fazemos as convocatórias, fazemos as divulgações e as pessoas mesmo assim retêm-se muito nestas colheitas de sangue, porque têm medo, porque mexem agulhas, mexem nessas coisas, as pessoas encolhem-se um bocadinho. Por isso daí a redução que tem acontecido. Eu sinceramente não encontro aqui uma explicação. A falta de interesse desta juventude, desta gente mais nova, é preciso serem, a maioria, é preciso quase serem pressionados para esta história da dádiva do sangue. De qualquer maneira, aqui e ali vão aparecendo jovens dadores, pessoas que aparecem pela primeira vez, não é tantos quanto nós queremos, mas pronto, de vez em quando vão aparecendo. Nós, em casa de direita de sangue, de uma maneira geral, aparecem sempre 1, 2 dadores, chegando ao ponto de nós termos até uma lembrançazinha que mandámos fazer para oferecer aos jogadores pela primeira vez. E é isso que fazemos sempre. Falta, sobretudo, ações de que consigam atrair as pessoas para estas... Porque eu estou convencido que, sobretudo, a nível da juventude, que as pessoas não sentem motivação real para a dádiva do sangue. Quando se fala com ele, explica, sim senhor, pronto, então eu vou, não. Mas sentimos ali, de facto, um certo retraimento deles, talvez por época que estamos a traçar, talvez pela falta de interesse por este movimento da dádiva, mas a verdade é que acontece.
Dádiva de sangue, fica aqui o apelo da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, que recorde-se, irá realizar uma recolha neste sábado, das 9 às 13, na Afeiçeira.
Rádio R, informação.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, está a receber as exposições Caminho de Fé e A Capela. No primeiro caso, estão em causa painéis de artistas do passado, telas da Santa Casa da Misericórdia. Já o projeto A Capela, patente no espaço Cada Terra, nasce de um conjunto de trabalhos de alunos do Agrupamento de Escolas Sardualense e que pode ser visitado até 30 de abril. Está em causa um evento que, acima de tudo, pretende criar raízes entre a história e a tradição de Sardual e as faixas etárias mais jovens. Assim acontece há cerca de 2 dezenas de anos. A ERT marcou presença na inauguração da exposição, à altura que serviu para a entrega de diplomas aos pequenos artistas, e ainda para Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, reforçar precisamente esse papel fundamental da comunidade escolar.
Temos o projeto Capela, um projeto que me é muito querido, foi um projeto que começou no Departamento das Pessoas, ou precisamente na altura eu estava na escola, era professor nessa altura, e esse projeto surge precisamente da necessidade de transmitir estes valores, este património material e imaterial às nossas crianças e aos nossos jovens, e que um local melhor para o fazer do que a escola. E assim foi, e assim já temos cerca de 20 anos de projetos de capela, muitos jovens desde o primeiro ciclo até mais tarde estão habituados a fazer estes anezinhos, e que depois haverá um júri que selecionará aquilo que entende o melhor para depois ser colocado numa das capelas da nossa vila.
A ERT falou também com Ana Paula Venâncio, diretora do Agrupamento de Escolas de Sardual, que nos explicou quais as bases do projeto A Capela.
Sim, este é um dos projetos que se desenvolve há mais tempo no Agrupamento de Escolas de Sardual. É um dos projetos também, se calhar, que é mais querido pelos alunos e que eles trabalham de forma mais empenhada. Nós aqui neste projeto tentamos sempre aliar o contexto local e as tradições do concelho aos conteúdos das disciplinas de oficina de artes, comunicar com o arte, para haver aqui uma simbiose e os conhecimentos não serem adquiridos de forma descontextualizada, porque entendemos que eles aprendem assim com muito mais facilidade, e simultaneamente estamos aqui a contribuir para o enriquecimento desta Semana Fantástica, aqui a Semana Santa de Sardual.
Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, aqui já a receber as exposições integradas na Semana Santa. Está patente ao público no Parque Tejo, no Rossio, ao sul do Tejo, Abrantes, a exposição com fósseis originais do Museu da Lourinhã e também algumas réplicas, trabalhos acompanhados por modelos de dinossauros à escala real. A iniciativa se prolonga até 30 de junho e que tem entradas gratuitas, conta ainda com a realização de workshops para as crianças, exibição de vídeos e palestras. Na abertura da exposição, Manuel Valamatos, presidente do município abrantino, deu conta da importância desta realização para os jovens, mas também para a relação presente e futura com o município da Lourinhã.
Este evento tem a ver com isso, tem a ver com os nossos jovens, com o trazer animação também para a cidade, a descentralização daquilo que estávamos a falar. Eu e aqui o meu colega da Lourinhã estamos a falar deste evento também com a perspectiva do futuro. Os dinossauros são coisas de outros tempos. Nós aqui parece que não tínhamos dinossauros, não tínhamos condições, mas a Lourinhã tinha, e temos que ir partilhando aquilo que cada um tem para fortalecer, digamos, as nossas regiões. Nós e a Lourinhã, porventura, no futuro próximo, vamos estar muito mais juntos, porque aquilo que é a perspectiva de uma nova região passa seguramente por uma maior ligação entre Abrantes e a Lourinhã e a região do Oeste, e é isso que importa.
é com o pensamento no passado, mas com os olhos no futuro, temos que encarar os próximos tempos. E esta é aqui uma manifestação de parceria e espero que de hoje até a final de junho consigamos ter aqui muitos jovens, muita gente que se interessa sobre estas matérias e este é o arranque para novas parcerias.
Também o Presidente da Câmara da Lourinhã, João Duarte de Carvalho, destacou a importância deste intercâmbio entre os dois municípios que, como referiu, estão em vias de integrar uma nova região.
A Lourinhã é conhecida por Castro Dinossauro. Temos lá um grande museu que é o Dinoparque. Portanto, tenho muito gosto que tiverem a oportunidade de passar para a Lourinhã aqui. Mas há aqui alguns réplicas aqui no Tejo, aqui em Abrantes. De facto, a Lourinhã tem que criar estas sinergias, estas parcerias, para nós divulgarmos os nossos territórios e muito boa hora aqui a Brantos. Enfim, o Sr. Presidente já disse, vamos ter aqui uma comunidade integrada na nova ITI, portanto que esperamos que em 2027 as coisas sejam, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro já aprovou essa sugestão. Portanto, tem que haver estas parcerias. Quando descobriu-se o Tiranossauro, foi uma família que, portanto, não está aqui hoje ninguém, mas é da Lourinhã. Temos o Otávio que sucedeu ao pai, que descobriu com a mãe estes dinossauros, passeando com os seus filhos na nossa costa. Nós temos 12 quilómetros de costa e quando a apresentação dos dinossauros vem a comunicação social, como é evidente. E como eu disse que tinha 150 milhões e 5 anos, ninguém se preocupou, jornalistas, com os 150 milhões. Eu perguntei, mas porquê 5 anos? É que foi descoberto há 5 anos atrás. Portanto, é um pormenor, mas obviamente que quero solicitar para esta iniciativa, entre o Museu da Lourinhã e a Câmara Municipal, estas trocas de intercâmbio que é extremamente importante salutar.
Parque Tejo em Abrantes, aqui a receber uma exposição de dinossauros com fósseis originais do Museu da Lourinhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Como sabem, há os Estados socialistas, os Estados ditos comunistas, os Estados capitalistas e há o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. Terão sido estas, segundo o próprio, as palavras de Salgueiro Maia, que convenceram os 240 jovens militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém a embarcarem, na madrugada de 25 de abril de 1974, numa ação revolucionária para derrubar um regime ditatorial com mais de 40 anos. Salgueiro Maia tinha 29 anos de idade e o posto de capitão. Era oficial de carreira, depois de ter estudado no Colégio Nuno Álvares de Tomar e frequentado a Academia Militar. Tinha também conhecido a Guerra Colonial como comando em Moçambique e na Guiné. E acabar com a Guerra Colonial era também uma motivação para a Revolução. Qual eram a Salgueiro Maia as tarefas mais complexas da Revolução? Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do terreiro do Paço onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde, com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Em ambas, Salgueiro Maia teve o papel principal, e em ambas revelou uma ponderação, serenidade e confiança, que tornaram, num ambiente de grande tensão e confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinha a coluna de blindados do Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa, que se dirigia para o terreiro do Paço, e depois, entrando sozinho, no quartel do Carmo, para prender Marcelo Caetano. Sem a sua coragem, mas também sem a sua ponderação, a Revolução tinha tudo para correr mal. Nas palavras do coronel Joaquim de Correia Bernardo, foi o Fernando, Salgueiro Maia, quem protagonizou os únicos atos individuais de coragem na madrugada de 25 de abril de 1974. A atuação e a postura de Salgueiro Maia foram decisivas para o sucesso da Revolução. Participou nas reuniões clandestinas do Movimento das Forças Armadas como delegado de cavalaria, integrou a Comissão Coordenadora do Movimento e foi o operacional no terreno em Lisboa na Operação Fim de Regime. Fim da Revolução, recusou ao longo de anos ser membro do Conselho da Revolução, ser adido militar numa embaixada à escolha, ser governador civil do Distrito de Santarém e pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Quando na manhã do 25 de Abril foi questionado pelo jornalista Adelino Gomes sobre o que estava a fazer, Salgueiro Maia respondeu: estamos aqui para que nunca mais ninguém seja preso ou tenha que ir para o estrangeiro pelo que pensa, diz ou escreve. E assim tem sido. Salgueiro Maia faleceu no dia 3 de abril de 1992, após doença prolongada. Deixou uma carta dizendo que queria ser enterrado na sua terra natal, Castelo de Vide, em Campa Rasa, e que no seu funeral cantassem a Grândola Vila Morena, de José Afonso. E assim foi, há 30 anos.
Tivemos Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air. Informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.